Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à quarta temporada do Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Eu sou Camila Xavier e começamos essa nova temporada em um cenário diferente. Nossa equipe veio ao Amapá, no meio do verde, ouvindo o barulhinho das abelhas trabalhando e sentindo aquele cheirinho de mel no ar, para trazer para você tudo sobre a Rota do Mel, que ajuda a organizar e fortalecer a cadeia da apicultura e da meliponicultura em várias regiões do Brasil, gerando renda, inclusão produtiva e desenvolvimento regional. Então, já se acomode aí e vem comigo, porque esta nova temporada está imperdível. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Nós estamos aqui no Meliponário do Eliseu Souza, no Mel do Quilombo, na comunidade Mel da Pedreira. Diferente da apicultura, a meliponicultura é a criação de abelhas nativas sem ferrão. É sobre isso que vamos conversar hoje. E também vai bater um papo aqui com a gente, além do Eliseu, a Edcleuma Santana, da cooperativa Coopermel, e o Samuel Castro, coordenador de projetos inovadores do MDR e consultor do Mel. Sejam muito bem-vindos ao Desenvolve Aí e muito obrigada, Eliseu, por nos receber aqui hoje.
Por nada, eu que agradeço a presença de vocês.
É um prazer falar hoje com vocês aqui. Vamos começar com o Eliseu? Sim. Conta pra gente, Eliseu, como que você entrou no mundo das abelhas sem ferrão e do mel? Por que que você escolheu trabalhar com essa atividade?
É uma pergunta bem pertinente relacionada à nossa história. Ela fala muito sobre a nossa história. Eu entrei no início da minha história com as abelhas, foi na apicultura, mas... Eu morava na comunidade São Pedro dos Boas, que é vizinho, um quilombo vizinho. E em 2004 eu migrei para cá, para o quilombo Mel da Pedreira. E aqui tinha uma peculiaridade diferente, que as pessoas que passavam ali na BR chegavam lá e viam a placa Mel da Pedreira, e entravam aqui para procurar mel para comprar.
Uhum.
E chegavam aqui e tinha uma frustração, porque não tinha mel. Né? Então, quando eu cheguei aqui em 2004... O meu tio Alexandre, que é o precursor desse processo do trabalho da meliponicultura, e quando começou, ele começou com apicultura de cleuma, mas ele não se adaptou com o processo, não tinha tanto conhecimento na época. E ele migrou para a meliponicultura em 2006, quando Richardson Frazão estava no processo de conclusão de formação. E ele começou a fazer uns trabalhos no então Conselho das Comunidades Afrodescendentes do Amapá, na época. E ele nos apresentou esse projeto, que foi ofertado pelo MDA na época.
Uhum.
Então ele trazia a capacitação e 15 colmeias vazias.
Uhum.
E a gente, o tio Alexandre fazia parte desse conselho, e quando ele ouviu o Richardson apresentar esse projeto, ele falou: rapaz, eu quero esse aí, porque esse daí elas não vão me ferrar. E aí eu quero esse, porque eu não consigo trabalhar muito com a outra, então eu quero. Ele foi o primeiro das pessoas que estavam lá que...
A principal diferença, só para quem está nos assistindo entender, da apicultura para a meliponicultura são as abelhas nativas com e sem ferrão.
Essa é a principal diferença, né? Mas também a gente tem a variação do mel, né? Que ele é muito diferente também em sabor, em coloração, em densidade, em peso. E é muito diferente. Não tem muita comparação, não dá para comparar.
Sim.
Né? Então são totalmente diferentes. Então cada espécie de abelha nativa sem ferrão, ela vai proporcionar um mel com sabor e cor
diferente,
e cheiro,
né?
Diferente. Então a gente tem uma gama de espécies de abelhas na Amazônia, e aqui a gente adaptou essas duas para a produção de mel, porque o nosso intuito de verdade é produzir mel, né?
Muito bom, Eliseu. E a gente ouve muito falar, né, que o mel da Amazônia e do norte do Brasil tem justamente essas características bem próprias, tanto pela vegetação quanto pelo clima. Aí eu quero saber da Edcleuma, como você descreveria o mel produzido aqui no Amapá em sabor, cor, modo de produção, em comparação com os outros mel em outros lugares do país?
O local onde esse mel está sendo produzido já é bem especial, viu? Nosso Amapá, ele é delimitado por rios, uhum, e ele tem 70% da sua área preservada. Então, essas abelhas vão ter esse material de coleta de primeira qualidade. Quando elas sobem as copas das árvores, aí ela encontra um ouro que não está à nossa vista, mas ela consegue detectar pelo aroma e pelo sabor aonde está esse néctar. Então, quando alguém experimenta um néctar aqui do Amapá, o mel feito pelo néctar daqui do Amapá, ela consegue fazer um mergulho aí em notas cítricas e florais aí das florestas do nosso Cerrado Amazônico. E essa variedade aí, ela entra muito no gosto da população por conta dessas propriedades organolépticas e mais as enzimas. As enzimas que fazem com que esse mel seja desidratado, né? Quando ele sai do néctar, que tem 90% água e 10% de açúcar, ela processa ele para alcançar 80% de açúcar e 20% de água. Então, ela transforma num produto que tem durabilidade, tem sabor, tem cheiro. E aqui as notas cítricas, ela dá um sabor a mais. E as notas florais dá uma sensação diferente, o mergulho no meio da floresta amazônica. Esse é o grande diferencial. E todo mundo quer experimentar esse produto aqui do nosso Amapá.
Ah, sem dúvida. Eu já quero experimentar daqui a pouco. Com certeza. Agora, indo um pouco para as políticas públicas. O que é o projeto Rota do Mel, Samuel? Qual que é o principal objetivo da Rota dentro da Estratégia de Desenvolvimento Regional do MDR?
A Estratégia Rota de Integração Nacional, ela tem um papel fundamental dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que é a redução das desigualdades regionais, uhum, né? Com prioridade principalmente para aumentar a renda de produtores, agricultores familiares, principalmente a oportunidade de construir uma cadeia produtiva ou um arranjo produtivo local. Então, o que é a Rota de Integração Nacional? Ela tem um papel fundamental de unir esforço entre fornecedores, apicultores, meliponicultores, cooperativas e associações, institutos de pesquisa, inclusive parcerias com empresas privadas também. Com isso tudo, eu consigo fazer uma sinergia em prol da lucratividade, da diferenciação, da questão de tecnologia apropriada e uma parceria de resultado em termos de renda, socioeconomia e também socioambiental e a preservação da natureza.
Muito bom. E recentemente o Amapá foi oficialmente incluído na Rota do Mel com a criação do Polo Mel do Meio do Mundo Amapá, envolvendo todos os 16 municípios, né, do estado. O que isso significa na prática, Samuel, para os produtores amapaenses em termos de apoio, estrutura e oportunidade?
Olha, é interessante porque quando a gente iniciou essa conversa de implementar o polo no estado do Amapá, as informações elas nos proporcionaram a não a criação. Porém, ao em loco, a gente percebeu que tem pasto apícola abundante, uhum, percebeu que há possibilidade de produzir grandes meios de qualidade orgânicos, por se tratar de uma área que ainda tem uma preservação ambiental muito forte. E o interessante é da possibilidade de ter uma agência de desenvolvimento para executar os projetos aqui no território, que é a Codevasf. Uhum. E aí, o que, que o Ministério tem um papel fundamental com a estratégia? É buscar parceria com os outros entes federados em prol da cadeia produtiva. E, além disso, o Ministério, através das parcerias com deputados, senados, a partir das emendas parlamentares e também da ação orçamentária do próprio Ministério, para o quê? Como os apicultores e manipulcultores, quando eles se associam, às vezes não têm condições para construir, sim, um galpão, para comprar um equipamento necessário de grande volume, talvez também acelerar o processo da industrialização para que eles possam certificar, para que ele possa ter a denominação de origem, que ele possa ter a identificação geográfica para agregar valor e assim cada um ter a qualidade de vida, que ela possa ter a sua moto, a sua casa reformada, ter a qualidade de vida e ter a possibilidade de viver com a natureza e com os animais em prol da qualidade de vida. Que aqui eles buscam qualidade de vida, sim, a partir das oportunidades.
Com certeza. Mas por que esse nome, Polo Mel do Meio do Mundo Amapá?
Olha, isso é uma ferramenta, né, que a gente utiliza, que é escolhido pelo próprio público do estado do Amapá.
Olha.
Interessante que o governo federal ele dá a possibilidade que a comunidade que será atendida por essa estratégia rota, que é com a criação do polo, uhum, eles escolherem os nomes, para o território. Então, eu não sou a pessoa mais adequada, por que esse nome? Eu acho que poderia passar com meus colegas, Eliseu.
Então, por favor, quero saber. As características únicas do Amapá estão ligadas por ele estar localizado ali na linha do Equador. Aí a gente tem um ponto que é o Marco Zero, onde acontece o equinócio, que a gente fala, olha, aqui é o meio do mundo.
Então
ele é conhecido como o meio do mundo e apresenta essas características únicas aqui no seu clima. Então, por isso que nós achamos a melhor indicação mundial até, que é muito o polo mel do meio do mundo, Amapá.
Muito
que
bom.
A linha do Equador passa cortando ali no meio do hemisfério, mas o estado do Amapá é o local onde está sendo
agora fez todo
plantado
sentido.
O polo.
Aqui no Amapá a gente produz mel no hemisfério norte e no hemisfério sul. Nós somos um estado que o único estádio de futebol ele é a linha do meio campo dividida pela linha do Equador.
Pela linha do Equador.
Então isso faz...
Curioso.
Algumas curiosidades que a gente tem no estado do Amapá mesmo.
A importância do nome, ele dá um marketing, inclusive, na venda dos produtos.
Sim.
Então, por isso que é criado o nome do polo e a partir desse nome... Dá uma criação, talvez, até da própria denominação de origem, sim, da indicação geográfica, e dá um marketing. Como todos os amapaenses já conhecem com esse nome, então já é um fator primordial para a venda desse produto dentro do território, fora do território, inclusive para o Brasil, e também para o mundo internacional, e já é conhecido com esse nome.
Muito bom. E Eliseu, o que mudou na vida da sua família, desde que você passou a trabalhar com a meliponicultura e a participar do Rota do Mel?
Olha, foi uma girada de chave completa, na realidade, a mudança na minha vida. Trabalhar com essa espécie de abelha mudou a minha história, na realidade. Eu trabalhava com agricultura e algumas culturas dentro da agricultura. Mas do momento que eu conheci esse trabalho, eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei de fato. Já tentaram mudar a minha cabeça para trabalhar com outra espécie. Até a própria Edgleuma. A Edgleuma tenta me convencer, mas a minha vida é abelha nativa sem ferrão. Ela mudou a nossa história. A história dessa comunidade ela foi transformada por essa espécie de abelha.
E como é que o Rota do Mel agregou?
Eu digo para vocês, isso mudou de uma forma, a nossa comunidade era esquecida, não tinha uma visibilidade pelo poder público, mas no momento que isso aqui desenvolveu, que as pessoas começaram a ver o nosso trabalho fluindo e que os governantes puderam conhecer esse trabalho bem aqui, mudou a nossa história totalmente. Hoje nós somos conhecidos em uma pequena parcela do mundo, nós já tivemos o privilégio de entregar na mão do presidente de Israel. Já entregamos na Noruega, entregamos na França, entregamos no Japão, entregamos na China, entregamos na Holanda, entregamos nos Estados Unidos, entregamos para quem mais? Itália. Então essas pessoas eles vieram conhecer o nosso trabalho e acharam algo assim surpreendente. Como eu olhava para isso, as pessoas que vêm nos visitar olham e vejam também.
Sim.
E veem isso também da mesma forma. Então é algo que para mim, eu vou morrer cuidando disso aqui. Eu já quase morri em incêndios aqui no campo para proteger isso aqui. Então, eu sou apaixonado por isso aqui. Isso mudou a nossa história financeiramente, ambientalmente, culturalmente. Isso aqui é o futuro para nós.
Sim.
Que isso aqui transforma a vida, que isso aqui é algo sublime. Então, o mel é algo que a maioria das pessoas ainda tem como medicinal. Mas para nós, para mim é alimento. Na minha casa eu tomo mel todo dia. Eu tomo mel com açaí, eu tomo mel com... Eu coloco no churrasco, eu tomo mel com um biscoito, com uma bolacha ali. No pão, é na banana, é no abacate. Eu acho o mel, foi o Richard que me ensinou. Tu tira o caroço, corta ele no meio, tira o caroço e enche de mel. E ali tu vai fazer uma degustação.
Olha, só dá pra fazer várias receitas
maravilhosa. Então isso mudou a nossa história completamente.
Muito bom.
A meliponicultura mudou a história do mel da pedreira completamente.
Olha, coisa boa, Eliseu. A gente vai fazer agora, gente, uma pausa rápida e no próximo bloco a gente segue falando de produção, renda no campo e de como a Rota do Mel está ajudando a transformar a vida de famílias aqui no Amapá. Não saia daí, a gente já volta.
Glorinha, eu tive um sonho surreal. Vou mandar aqui, que é pra não esquecer. disse que eu tava em casa, né? Toda de roxo, que você sabe que eu amo. Peguei uma pá e corri até uma garagem. E sabe quando a gente sabe que não é? Mas é. Era o meu carro, mulher. Lindo. Aí eu entrei, né? Suando, porque eu tava com vestidão de princesa. Enquanto isso, o urso sentou bem do meu lado. Aí eu saí, passei perto de um jardim, joguei a pá no chafariz e acordei. Agora você vê, menina. Eu sonho tanto em dirigir um carrão que até dormindo o danado me persegue. Eu vou atirar logo a minha carteira. Agora tá 80% mais barato e mais tranquilo, né? Não precisa fazer só na autoescola e dá pra assistir ao curso teórico de graça e online se quiser. Tá bem mais simples tirar a CNH do Brasil. Ainda bem que esse sonho o governo do Brasil deixou mais perto da gente. Ô, glória!
Estamos de volta com o podcast Desenvolve Aí, direto de um meliponário no Mel do Quilombo, no Amapá, falando sobre o projeto do MIDR Rota do Mel, apicultura, meliponicultura e desenvolvimento regional. A gente sabe que a qualidade do mel é um fator aí decisivo para chegar a mercados mais exigentes, até internacionais, né? E aí eu queria saber, Edicleuma, que tipo de apoio a Rota do Mel ela oferece nessa parte de boas práticas, certificação, de melhoria do produto, como você que tem a cooperativa, né? Como isso tem refletido no apiário, no meliponário? Como é que tem refletido no dia a dia de quem está ali com a mão na massa, ou melhor, com a mão na colmeia, né?
Na colmeia.
É.
A própria configuração da rota, ela já foi bem diferente. Nós fizemos oficinas aí que foram um marco na vida dos apicultores e meliponicultores. Então, quando você reúne as pessoas que têm o mesmo objetivo para debater, para montar conhecimento, a rota trouxe a oficina, trouxe especialista, trouxe palestra, trouxe discussão. E aí essas pessoas que trabalham nas comunidades com apicultura e meliponicultura tiveram a oportunidade de traçar um grande plano de ação de desenvolvimento. Com isso, nós vamos levar as novas práticas nos nossos manejos, né? Preservando mais ainda tanto as abelhas dentro do meliponário e apiário quanto o meio ambiente ao redor. E aí você garante um produto de primeira qualidade. Vamos trabalhar na implantação de unidades de processamento, que é muito importante porque o mel é um produto de origem animal e ele precisa ter um lugar controlado para ser processado. E essas unidades são importantes dentro do estado. Para quê? Para poder certificar e dar garantia a esse produto. Então você já fez a preservação, já garantiu que a coleta no meio ambiente ia ser de primeira qualidade, o processamento ia ser de primeira qualidade e até o envasamento. Invasor, você está dentro de uma unidade de processamento, você consegue certificar. A rota também vai trabalhar com as análises, as pesquisas das qualidades desse produto. Não só organolépticas, mas também se ela tem outras propriedades que a gente pode agregar na própolis, no pólen, na apitoxina, nos enxames de forma geral, na questão de polinização, né, das áreas que tem plantios, de açaí também a gente discutiu bastante. Então, quando nós conseguimos fazer esse planejamento e tem um apoio integrado aí do governo federal, isso daí dá um suspiro. Nós percebemos que não estamos só, todo mundo voltou para a sua comunidade aí com sonhos, com planos e se sentindo parte dessa mudança dentro do nosso estado. Então, a gente leva para lá para produzir e volta com esse desenvolvimento e contribuindo para que esse estado cresça.
Sim,
também.
É verdade. E a Rota do Mel, ela se preocupa também com a sustentabilidade, a bioeconomia, né? Samuel, como que o projeto ele ajuda a manter a floresta em pé, apoiando tanto a apicultura tradicional quanto a meliponicultura, tão importantes aí para a biodiversidade da Amazônia?
Olha, interessante essa pergunta, porque a cadeia da meliponicultura e da apicultura, os agentes dessa cadeia são os que mais preservam a natureza. Por quê? Porque a abelha é um sócio bioindicador, inclusive para o ser humano. Então, o que que acontece? Ela ensina, inclusive, ao ser humano a importância de cuidar da natureza. E não só isso. A própria abelha, ela permite, inclusive, que as frutas que você come, ela pode ser mais adocicada.
É verdade.
Com melhor qualidade. Inclusive, ela impede que você use outros defensivos para que você possa ter os produtos. A própria abelha já faz esse papel dentro da natureza. E ela consegue preservar a qualidade, ela consegue preservar produtividade. a gente sabe muito bem, com a polinização que está demandando pelas abelhas melíferas e apícolas, o que, que acontece? Ela, as abelhas apis, ela aumenta a produção. Ela já mostrou isso em vários, como a maçã, como as amêndoas, como o próprio açaí. E você falou de uma coisa da bioeconomia. A abelha, ela inclusive é um indicador, inclusive nos seus produtos. A partir da abelha, da própolis, vou dar um exemplo, acabamos de ver ontem uma apresentação numa pesquisa da Embrapa mostrando que um mel de açaí com alto teor de antioxidante, anti-inflamatório, não só o mel de açaí, o mel de aroeira. E essa importância também da preservação das abelhas, ela permite você manter o bioma. Isso aí, inclusive, pelo país inteiro, tanto na Mata Atlântica, quanto no Cerrado, quanto na Amazônia. E aqui a gente vê esse exemplo também. E outras questões também, é o outro derivado da abelha, não só isso, com qualidade. Então, isso ajuda muito, tanto na parte do cosmético, quanto na parte farmacêutica, e quanto na parte da industrialização também. E também detalhes, inclusive, para curar doenças, inclusive produtos que vêm agregar valor aos fitoterápicos.
Legal, bom saber, muito legal. E, Eliseu, quais são ainda os desafios que vocês enfrentam ainda aqui no Amapá ao produzir mel?
Hoje, um dos maiores desafios nossos é a comercialização, porque a gente ainda está num processo ainda de conclusão das nossas certificações. Né? Nós temos apenas o selo Amapá. Esse permite que a gente venda esse produto no nosso território e até em março a gente tem a possibilidade de vender ele em todo o território brasileiro, pelo um acordo que foi feito entre os estados. Então, uma das dificuldades é essa, né? A gente conseguir todas essas certificações. A rota, ela é muito importante, é por esse motivo para a gente, né? Então, a gente vai estar ligado a uma instituição forte, né? Que vai estar dando esse aparato aos produtores. Então, a gente, de antemão, já agradece ao MDR, né? Que se dispôs a estar conosco aqui no estado do Amapá, para implantar essa rota e trazer essa divulgação do nosso estado para todo o Brasil, né? Isso vai ser muito importante para nós.
Agora, uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Sim.
A abelha... Não, com vocês não, que vocês já sabem, né? Com quem está em casa nos assistindo, que eu acredito que a grande maioria não deve saber disso. A abelha sem ferrão, ela não tem... não vai te ferroar, né? Então, ela não pica, como a gente costuma dizer. Mas você sabia que a abelha sem ferrão, ela morde? Eliseu me contou isso, eu fiquei... É verdade isso, Eliseu?
É verdade, é porque a nossa espécie de abelhas nativas, ela não vai ferrar, mas ela tem um ferrão sim, ela é atrofiado. Ela não consegue expelir ele para ferrar, mas ela utiliza a mandíbula para defender o seu enxame, né? Então, se você for chegar aqui no enxame dela... Mexer bruscamente, ela vai sair de lá e vai defender o enxame dela e vai usar a mandíbula.
Tá vendo só? Você pode ser mordido por uma abelha, tome cuidado. Samuel, como é que funciona esse modelo de polos da Rota do Mel? Como é que os produtores, as cooperativas podem fazer para participar do projeto?
Olha, aqueles que têm interesse de participar da Estratégia Rota de Integração Nacional... Qualquer instituição, qualquer cooperativa, ela tem que fazer uma manifestação de interesse junto ao Ministério da Integração Nacional.
Uhum.
A partir dessa manifestação de interesse, é encaminhado uma análise para a Coordenação Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores, aonde ela vai analisar se aquele polo, aquela possibilidade, tem capacidade de ter associações e cooperativas unidas, instituições que possa fortalecer essa cadeia produtiva, né? No caso aqui nós estamos falando apicultura e meliponicultura, mas como todos sabem, existem outras rotas, e a partir disso é colocado um comitê, né, que é composto por instituições dentro do Ministério da Integração Nacional, aprovando aquele polo para ser implementado. E assim é criado o comitê gestor daquele polo, onde que eles vão receber as demandas, talvez de produtores e cooperativas que não fazem parte. Mas aí eles vão analisar e ser inseridos nesse processo. Muitas vezes essa demanda vem de município, de estado, e aí, inclusive, o estado do Amapá, ela vê a demanda vem dos apicultores e meliponicultores. E aí foi um papel fundamental que partiu deles, com o apoio do governo do estado e também com o apoio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E a gente analisou, como eu te falei, os dados mostraram isso, talvez não implementaria o polo, mas com a identidade local, com as características, mostrou que é capaz de implementar o polo. Então, essa é a manifestação de interesse. E lembrar também que tem que atender a tipologia da PNDR, aonde que nós temos ali a classificação de alta renda, dinâmica, estagnada e baixa renda. Como o objetivo da PNDR é reduzir a desigualdade, então tem alguns territórios que são prioritários. Como é o caso aqui do Amapá, que tem a sua faixa de fronteira, como é o caso das RIDs, como é o caso do semiárido, e também algumas de baixa renda. E também quando a gente tem projetos de grande magnitude, como é o caso do PDRS Xingu, da usina hidrelétrica, como é o caso que pode acontecer aqui, por exemplo, da implementação de grandes empreendimentos, e aí a arranjo produtivo local, ele atua para fortalecer mais a economia, para dinamizar essa economia. Esse é o papel das rotas. Então a gente busca trazer a redução das desigualdades regionais para poder fortalecer cada vez mais o papel do cidadão brasileiro dentro da política pública.
Perfeito. Para a gente finalizar, eu queria ouvir da Edcleuma sobre a sua visão de futuro, Edcleuma. Como você enxerga a Rota do Mel no Amapá daqui a 5, 10 anos, em termos de geração de emprego, renda e reconhecimento do mel amapaense no Brasil e no mundo?
Eu enxergo as nossas comunidades, os nossos agricultores, né? As famílias de agricultores, todos ali com a sua produção de mel agregado à agricultura, né? Tendo uma renda extra, somando com o Estado, trazendo, desenvolvendo um produto de alta qualidade, com potencial para exportação, venda no mercado nacional e internacional, com reconhecimento mundial. Porque esses atores, como o Samuel falou, eles não só são produtores, mas eles também colaboram com a manutenção da natureza, assim como as abelhas. O apicultor e o meliponicultor, ele tem essa grandeza de ter um inseto que ensina diariamente ele a ser persistente, ele a ser caprichoso, ele a ser dedicado e ele a trabalhar em conjunto. Trabalhar numa sociedade, trabalhar para a sociedade. Então, quando a gente tem isso tudo junto, a gente vê desenvolvimento. Então, a Rota do Mel vem trazer isso daqui a 5 anos, nós já vamos ver esse diferencial em cada local que nós tivermos essas produções.
Muito legal.
Maravilha. Fazendo um complemento importantíssimo da fala dela, a importância também dos apicultores e meliponicultores receberem a compensação ambiental.
Compensação ambiental
em prol do que eles fazem. A partir da abelha aqui, por exemplo, tem já 20 anos, né, Eliseu, que você não derruba uma árvore.
Outra coisa obrigatória é os rios. A abelha só coleta água limpa. Então, os rios têm que ser preservados, as nascentes. Ela é o indicador mesmo de que tem qualidade naquele ambiente e a gente tem que trabalhar em conjunto com ela. E faz esse trabalho e ainda consegue ter uma lucratividade com a produção de mel.
Muito bom, importante. E esse é o famoso Richardson, que o Eliseu tanto falou. Ele vai tirar o mel já direto aqui da colmeia, porque eu preciso provar esse mel, né, gente?
Com certeza.
Então deixa... Olha, é o mel da fonte esse. Olha, ele é bem clarinho.
Vai cair.
É bom, gente. Mel da fonte é sensacional.
Esse é...
Agora todo mundo quer provar o mel, tá vendo só?
Agora eu tô doce, tá, meu? Maravilha.
Nossa, delícia.
Muito bom esse mel.
Muito bom mesmo. E chegamos ao fim de mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast, o videocast oficial do MIDR. Hoje a gente ouviu a história de quem vive na meliponicultura, na apicultura, aqui no Amapá. Entendeu melhor como funciona o projeto Rotas e viu que por trás de cada pote de mel existe trabalho, conhecimento e muito cuidado com a natureza. Eu quero agradecer ao Eliseu, à Edcleuma, por compartilhar com a gente histórias e esse mel delicioso, né, gente? Não tem nem o que dizer. Samuel, obrigada por explicar de forma tão clara as políticas públicas, como elas podem chegar na ponta e mudar a realidade de produtores e produtoras pelo Brasil. Se você gostou desse episódio, já aproveita para curtir e se inscrever no canal do MIDR no YouTube e seguir o Desenvolve Aí no SoundCloud e também no Spotify. Obrigada por sua companhia. A gente se encontra no próximo Desenvolve Aí. Eu te espero. Até lá! Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.